Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo de número 11. Nós vamos meditar nessa palavra. Eu tenho certeza que, conforme as promessas do Senhor, Deus tem algo para cada um de nós. Amém, queridos? Deus tem algo para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, não estamos aqui em vão. Fiel é o Senhor que chamou a cada um de nós. No Evangelho de João, capítulo 11, a Bíblia diz assim, ó: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria, de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas? Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Amém? Até aqui, queridos. Pois nós vamos ler mais. Irmãos, nós estamos diante de uma família que residia em Betânia, que era Maria, Marta e Lázaro. Duas mulheres e um homem. Uma família de irmãos. E Jesus era amigo dessa família. E ele passava constantemente sobre a cidade de Betânia. Betânia ficava 3 quilômetros da cidade de Jerusalém. Era muito próximo, 3 quilômetros, 3.000 metros. Então, para Jesus, quando ele vinha para Jerusalém, era muito prático passar por Betânia. Jesus, nessa casa, dormiu muitas vezes. Jesus, nessa casa, muitas vezes comeu, se alimentou. Nessa casa, Jesus teve banquetes. Nessa casa, Jesus recebeu, irmãos, muitos e muitos elogios. Jesus também era muito bem assistido. Maria, por exemplo, ela amava tanto Jesus. Ela tinha prazer de ouvir Jesus falar. Ela tinha prazer de ouvir Jesus ensinar. Os ensinos de Jesus, ela tinha prazer em ouvir. Então, aquela casa era uma casa especial, amém? Aquela família é uma família especial. Mas, o texto que nós lemos, a Bíblia diz que o irmão delas, Lázaro, ele estava enfermo. Ele estava doente. E por estar doente, amados e queridos irmãos, ele chega numa condição até da morte. E alguém manda avisar Jesus. Diz: olha, está enfermo aquele a quem você ama. Seus amigos estão doentes. Aquelas pessoas naquela casa estão enfermas. irmãos. E Jesus amava eles. Mas o problema chegou na casa deles. Muitas vezes, lutas, desafios, problemas, as angústias da vida, as lutas diárias, elas chegam até nós. Ela aparece no nosso caminho. E qual é a primeira impressão que dá? Diz, olha, puxa vida, eu estou lendo a Bíblia, eu estou indo à igreja, eu estou junto com as pessoas, agora aparece esse problema, A, B, e assim aparece na vida das pessoas, e qual é a primeira sensação? Deus, acho que Ele não me ama. Deus, Ele não está preocupado comigo. O sentimento, às vezes, das pessoas, às vezes é um sentimento desanimador, da autoestima baixa, de uma autoestima que não consegue enxergar que Deus está trabalhando na vida dele e que aquele problema vai fazer com que ele aprenda a lutar mais. Às vezes a pessoa não entende, queridos, que aquela dificuldade que ela está enfrentando vai fazer ela crescer e vai fazer com que ela compreenda melhor a Deus. A casa de Lázaro, a casa de Marta e Maria, eles estavam passando aquele problema. Alguém chegou para ele e disse, olha, teu amigo está enfermo, as coisas lá em casa não estão boas. Queridos, a palavra do Senhor mostra para nós a nossa fragilidade. É verdade que todos nós temos as nossas fragilidades. Sentimentos como esse podem aparecer em nós. Por quê? Porque nós somos como barro, muitas vezes, na mão de Deus. A Bíblia fala em Jeremias 18, versículo de número 5. Então veio a minha palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Muitas vezes Deus ele está trabalhando em situações para nós. Esses dias me mandaram algo para mim, né? Quando a pessoa às vezes ela atrasa numa determinada situação, perde o ônibus, o carro fura o pneu, uma série de coisas. E às vezes naquele exato momento, Deus está trabalhando. Deus está livrando. Deus está guardando. Deus está fazendo algo. Mas pastor, não é o Satanás que está travando tudo? Olha irmãos, eu sirvo a Deus. Você serve a quem? Então nem tudo é o diabo. Porque quem tem mais poder sobre a tua vida é Deus. Amém, queridos? Tem pessoas que tudo que acontece, ele diaboliza. É o diabo. Ou ele sataniza. Ele fala, não, é o Satanás. Ó, isso aí aconteceu, é o diabo. Tem coisa que não é o diabo. Tem coisa que é o ser humano mesmo. Tem coisa que, irmãos, que são situações e tem algo que é situação que Deus permite. Porque quem governa com poder e com justiça é Deus. Quem tem autoridade sobre os céus, a terra, é Deus. A Bíblia fala lá em Coríntios que ninguém vai ser tentado além daquilo que ele possa suportar. Deus não vai permitir acontecer algo na tua vida além daquilo que você não possa. Então Deus, ele tem cada um de nós na palma da mão dele. Deus é o oleiro. Amém, irmãos? Nós somos como barro na mão dele. Mas, queridos, Lázaro, Marta, Maria eram amigos dele. Mas porque ele era amigo, agora ele é melhor que os outros. Muitas vezes a gente ora, às vezes a nossa oração, ela até é egoísta, né? Senhor, dá um jeito, me dá esse negócio aqui, faz aparecer algo aqui. Tem gente que vai orar, falta dizer para Deus, ó, toma de alguém e me dá. Não pode. Deus é justo, amém, irmão? Deus não vai tomar nada de ninguém para beneficiar o outro. Senhor, essa causa tem que ser minha. Ah, Senhor, eu tenho que ganhar esse negócio. Você não tem que ganhar. Deus vai agir e vai fazer o que é correto. Porque Deus não age de forma ilegal. Amém? Muitas vezes, por às vezes a gente crer em Deus, nós queremos tirar os benefícios de Deus sem importar com o nosso próximo, irmãos. Não é assim, não. Deus não é Deus que vai querer prejudicar os outros para beneficiar o outro. Amém? Então Deus é coerente, Deus é santo, Deus é justo, Deus nos ama, seu amor nos livra, nos liberta, mas seu amor nos corrige e seu amor nos prova. Seu amor nos prova. Essa família está sendo, nesse momento, trabalhada, está passando por um processo de luta, né? Puxa vida, Jesus dormiu aqui em casa, Jesus comeu aquele frango que nós tínhamos guardado, Jesus comeu o nosso bife junto com a gente aqui em casa, olha, ele dormiu tantas vezes aqui. Nossa, ele podia livrar. Por exemplo, quando Jesus está voltando para a casa deles, que Marta e Maria encontram eles, o que, que ela fala? Ela fala, olha, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Eles conheciam Jesus, eles sabiam quem era Jesus. Mas Jesus, quando ele recebeu aquela notícia, ele continuou a sua caminhada, ele foi realizar a obra que ele tinha para realizar. A Bíblia diz, no versículo de número 6, quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Ele ficou mais 2 dias. Ele não saiu correndo, não. Quantos crentes, irmãos, às vezes, por demorar um pouco, ou até uma visita de um irmão, né, um líder de uma célula, ou até às vezes o pastor, oh, puxa vida, liguei para o pastor ontem, já faz 2 horas, ele não respondeu nem a ligação até agora. E elas já ficam assim, com o biquinho empinadinho, borradinho, né? Fica assim meio enxotadinho. Quanta gente, às vezes, fica e no seu coração já começa, às vezes, carregar coisas dentro de si, armazenar coisas, né? Diz, ah, pensei que era diferente, não imaginava que ia ser assim. Irmãos, as pessoas, o ser humano, os homens, nós, muitas vezes, somos tendenciosos a pensar coisas, a analisar. E vocês perceberam o quanto nós somos rápidos para julgar? O quanto às vezes nós somos rápidos para falar e nós somos muito lentos às vezes, para saber esperar, para saber que Deus tem o controle de tudo. Que Deus tem o controle de tudo. Muitas vezes nós somos lentos para ter uma confiança tão grande que Deus tem na mão dele a soberania das coisas. Jesus estava no controle. Ele demorou 2 dias no lugar que ele estava. Ele conhecia Lázaro, ele conhecia Marta, Maria, ele amava eles. A Bíblia fala que Jesus continuou a sua caminhada. E ele demorou. Mas, meus queridos e amados irmãos, Jesus diz no versículo 4, ao receber a notícia desta enfermidade, disse, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Muitas coisas nós não entendemos, mas elas são para a glória de Deus. Tem coisas que você não entende. Um dia encontrei um homem, ele estava revoltado, ele disse, por que que as pessoas falam que Deus ama? Por que que as pessoas falam que Deus tem amor? E por que que as coisas estão assim? Por que que o Senhor, que esse amor tão grande que Ele tem, as coisas têm que ser assim? Irmãos, nem todos nós compreendemos o amor de Deus. Mas Deus, na sua onisciência, onipresença, onipotência, dentro da sua soberania, dentro da sua plenitude de ser Deus, é que tem a profundidade do amor, que conhece todos os mistérios e que sabe o que é bom para você. E que conhece o que é melhor para você. E conhece o que é melhor para a tua vida. Esse texto aqui, ele não está nem tratando de fé. Você sabia? Você não está vendo nenhuma palavra de fé aqui nesse texto. Esse texto não está descrevendo fé de nenhum. Esse texto só está descrevendo amor, amém? Esse texto está descrevendo que Jesus amava eles. Mas esse texto não descreve fé, se tem uma fé grande ou pequena. Pela história que nós conhecemos dessa família, era uma família que amava Jesus e que gostava de Jesus e ouvir Jesus pregar e falar. E mais, essa família era uma família de adoradores. Porque essa família aqui, elas lavaram os pés de Jesus, elas enxugaram o pé de Jesus. Era uma família de adorador. Mas não fala de fé, fala de amor. Muitos de nós não compreendemos o amor de Deus. Tem até um hino que um irmão canta, né? Mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Não sei o resto da letra. Mas, queridos e amados, tem coisas que você não vai entender. Mas uma coisa é certa, Deus trabalha e muitas coisas que acontecem, através de algo, o Senhor está glorificando o nome dEle. Nós nascemos para louvor da glória de Deus. Você nasceu para louvor da glória de Deus e você pode talvez estar dizendo assim, pastor, mas eu nasci para sofrer? Em parte, você vai enfrentar as coisas boas da vida e em parte você vai enfrentar a luta, sim. Certa feita, eu estava na fila do mercado e um senhorzinho começou a falar para o dono do mercado. O senhor precisa entregar a vida para Jesus? E a sua vida nunca mais vai passar essas tribulações aí que o senhor está passando. Ó, seus problemas vão acabar tudo. E eu atrás dentro de mim, mentira. Eu dentro de mim falando, é mentira isso. Quem falou que isso? Como? Mentira. Ele não é o evangelho que eu leio, é? O evangelho que eu leio, Jesus disse, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Bom, então eu vou aprender com Jesus. Jesus sentiu dor, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus passou frio. Jesus mandou aprender com ele. Aí Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Mas vocês têm um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então se eu aprendo com Jesus, eu aprendo que a luta, a vida tem desafio, a vida tem luta. Eu vou sentar perto de uma fonte com sede. Eu vou, irmãos, determinados momentos, muitas vezes, ser provado. Jesus mandou aprender com ele, andar como ele andou. Quem diz que o servo de Deus não vai enfrentar nada? Vai enfrentar sim. Vai passar por vales. Vai passar por momentos de decisão. Mas o que nós precisamos então, pastor? É sempre crer que nós estamos nas mãos de Deus. Nós estamos sob o controle de Deus. Nós estamos sob o domínio de Deus. Deus não perdeu o domínio da sua vida. As suas emoções podem estar fragilizadas. Suas emoções podem estar aí fragilizadas pelos problemas. Mas Deus não. Deus não abandonou você não, irmão. Ele está no controle. Muitas coisas que acontecem é para o nosso crescimento. Muitos desafios é para que nós, através da nossa vida, glorificamos a Deus e através da nossa vida testemunhamos para outras pessoas. Sua vida é um testemunho. Em cada desafio é manifestado como nós cremos em Deus. Qual é a nossa reação? Como você reage? Que jeito você reage na hora que os problemas vêm para você? Eu sei de uma coisa, que Deus é o oleiro, nós somos barro, mas o oleiro faz vasos lindos, vasos bons, vasos que ficam ali diante dele para guardar a essência dele. Irmão, e outra coisa, os vasos que Deus faz e os vasos que Deus constrói, ele conhece o vaso que ele construiu, amém, queridos? Então ele conhece a estrutura de cada um. Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É tanto para a glória de Deus, que nós estamos aqui pregando até hoje. Você percebeu isso? Você já pensou quantas milhares de vezes esse texto já foi pregado? Esse texto já foi anunciado? Esse texto já foi falado? Eu já preguei esse texto em velório. Já preguei. Muitos irmãos pegam esse texto e usam ele como um relacionamento de amizade. Como um relacionamento de amor. Então, o mais importante para nós, queridos, é que em todos os momentos nós precisamos ter confiança, nós precisamos descansar em Deus, e embora, ainda que tudo à nossa volta está parecendo desastroso, o Senhor está conosco. O Senhor não nos abandonou. Deus não abandonou você, não abandonou tua casa, não abandonou tua família. Não. O Senhor peleja por nós, mesmo sem entender. O Senhor está trabalhando. Amém, queridos? E quando nós continuamos a leitura desse texto, nós sabemos que Jesus veio até essa casa. Nós sabemos que Jesus, ao chegar naquele lugar, Lázaro já estava sepultado. Fazia 4 dias, né? E o Senhor perguntou para elas: aonde vocês puseram? E elas levaram Jesus até aquele lugar. Quando Jesus chegou naquele lugar, irmãos, a Bíblia fala que Jesus, ele chorou. Amém? Jesus, ele chora. Como que alguém que é tão poderoso, tão maravilhoso, que tem o poder, o controle nas coisas, ele chora? Porque Jesus, ele não tem um sentimento frio. Seu sentimento é cheio de compaixão. Ele chorou. E a Bíblia diz que Jesus mandou tirar aquela pedra. E Jesus chamou Lázaro para sair fora daquela sepultura. E Jesus deu a vida para ele. E o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar. E eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite e dizer para você, em nome de Jesus, seja lá qual for o problema que você está passando, mas Jesus é poderoso para ressuscitar os teus sonhos. Ele é poderoso para fazer ressuscitar as suas propostas, que você às vezes deixou morrer, que você deixou cair pelo caminho. Ele é poderoso para chamar a existência, para colocar vida naquilo que havia acabado. Ele é poderoso para trazer para o seu emocional a segurança que ele quer fazer e ele pode fazer na sua vida. Querido irmão, querida irmã, confiança nessa noite. Confiança. O vale pode ser fundo, grande, a prova pode ser grande. Talvez você está perguntando hoje aqui assim: quantas vezes eu fiz isso para Jesus? Quantas vezes eu fiz tal obra? Quantas vezes eu pratiquei tal obra? Ah, e agora eu nessa situação? Senhor, olha o que elas falaram para Jesus. Senhor, já é de 4 dias. Já está cheirando mal essa dificuldade aí. Jesus falou para ela: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Amém, queridos? Aí Jesus começa a falar de fé. Quando elas já estavam esvaziadas. Então, nessa noite, irmão, eu quero orar com vocês. E o mesmo Jesus que operou esse milagre, que restituiu essa família, que abençoou, é o Senhor que está aqui para velar por essa palavra. Eu convido você a ficar de pé, venham para frente, em nome de Jesus, venham aqui para frente. Eu quero orar com vocês nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória e o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O Senhor fará uma obra na tua casa, tua vida na mão de Deus, no altar de Deus. Tudo que há em você nessa noite, confiança no Senhor, confiança na mão do Senhor. Às vezes você está com seus pensamentos apagados, seu farol está baixo, sua visão está curta. Mas o plano de Deus é maior do que você imagina. É muito maior. A Bíblia diz que o que Deus preparou para os seus vai além da nossa imaginação. Glória e o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Glória e o poder de Deus. Deus é Deus de milagres, de autoridade, de poder, de domínio. Em nome de Jesus, comece a enxergar agora pela fé. Pela fé, comece a enxergar o poder de Deus, a ação, o mover do Espírito Santo. Oh, glória ao Espírito de Deus. Ore manai decante alamahai. Santificado é o teu nome, Senhor. Glória a ti, meu Pai. Santo, 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 santo é o poder do Senhor. Meu Deus e meu Senhor, nós lemos a tua palavra e a tua palavra foi ministrada. Como a casa de Marta, como a casa de Maria, Lázaro, chegou o problema, chegou, meu Deus, a enfermidade, chegou, meu Deus, a doença. Chegou naquela casa a morte, chegou naquela casa, Senhor, dor, sentimento de perda. Senhor, aqui nessa noite também, pessoas estão doentes, pessoas estão enfermas, pessoas, meu Pai, estão no vale da dor, pessoas estão passando no vale de uma fragilidade emocional, de uma fragilidade espiritual. Meu Deus, libera a unção poderosa do Senhor para libertar nessa noite. A tua palavra diz que estes sinais acompanharão os que crerem. Os sinais da libertação, da cura, de expelir demônios, em nome de Jesus. Toca os teus filhos nessa noite. Toca nessa mulher, nesse homem, nesse moço, nesta jovem. Senhor, nesta jovem senhora doente, sem esperança. Oh, meu Deus, como já havia 4 dias, aquele homem já estava entrando num processo difícil, mas o Senhor chamou a existência. Chama sobre essa vida agora a unção do teu Espírito, Senhor, e traz a existência do milagre, traz a existência da libertação. Transforma esse coração, transforma essa mente, transforma esse lar, transforma essa família, transforma essa casa, liberta, Jesus. Oh, meu grande Deus, aleluia. O Senhor é Deus de prodígios e maravilhas. Essa casa não seja mais a mesma. Esse lar, meu Pai, seja ministrado pelo Espírito Santo. Essa vida seja renovada. O poder do Senhor transforma, meu Pai. Essa doença sai desse corpo. Essa infecção, esse mal-estar, em nome do Senhor Jesus, seja liberto. Os demônios sejam amarrados, expelidos desses corpos agora, em nome de Jesus. E o Senhor seja glorificado, meu Pai. O Senhor seja glorificado nessa família. O Senhor seja glorificado nessa casa. O Senhor seja glorificado nesse lar. O Senhor seja glorificado na vida desse casal. Meu Deus, nós oramos pela situação financeira. Pessoas aqui, meu Pai, que está com a vida financeira quebrada, arruinada, envergonhada. Senhor, Tu és Deus grande, meu Pai. Abre uma porta para essa vida, meu Pai. Vem o Teu socorro nessa noite. Vem o Teu socorro sobre essa vida. Vem as misericórdias do Senhor. E abre, Senhor, os Teus bons tesouros. E abençoa, meu Pai. Socorre essa pessoa desempregada. Oh, meu Deus, humilhada, envergonhada, triste, quebrada. Senhor, entra com providência. O pão de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Tu és um Deus de suprimento. O Senhor é o Deus que supre a necessidade. O Senhor é aquele que ampara na hora da angústia, meu Pai. Vem o Teu socorro nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos e nós cremos num dia melhor. Nós cremos no Teu refrigério. Nós cremos na ação do Espírito Santo. Nós cremos na alegria. Nós cremos, Senhor, que aquilo que havia perdido, o Senhor traz de volta. O Senhor levanta, remanai, decante, alamahai. Oh, Espírito de Deus. Espírito Santo de Deus, que deu vida ao vale de osso seco. Traz vida para esse coração. Levanta essa visão nessa noite. Levanta essa mente caída, humilhada, Senhor. Faz com que ela enxergue a luz. A Tua mão operando, ministrando, trabalhando. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a Tua paz perfeita repouse sobre essas vidas. Que o Teu amor perfeito cobre essas vidas. Assim nós oramos, declarando a bênção do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Erga tua mão direita e diga: em nome de Jesus, eu agradeço a minha bênção, a minha vitória, a paz que Jesus tem me dado e preparado para mim. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Amém. Você crê que o teu lar é um lar próspero, abençoado, que nas lutas que você passar, o Senhor vai estar ali perto de você, a mão do Senhor vai te ajudar? Queridos, descansa no Senhor. Só o Senhor é que pode segurar. Nós vamos encerrar o culto. Faz assim com a sua mão, aqui mesmo, antes de você voltar para o seu lugar. Você está abençoado. A maneira que você enxergar e você profetizar é o que vai acontecer. Se creres, você verá a glória do Senhor. Amém? Então é isso. Assim como você crê, como você enxerga, é o que vai acontecer. Deus fará o melhor. Deus fará o melhor. Amanhã 8 horas tem culto. Vamos orar ao Senhor. Pai, o teu povo vai voltar para casa. Que a unção do teu Espírito acompanhe os seus filhos, Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a vida dos irmãos. E todos que aguardam a volta de Jesus digam: Deus te abençoe. Vai na paz e vai na bênção do Senhor Jesus. Vai com Deus.